Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Belenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Há mais um assalto a uma carrinha de transporte de tabaco. Aconteceu esta manhã junto do Lodge em Tomar. Sociedade Filarmónica Golden Pais assinalou mais um aniversário. O auditório da Biblioteca Municipal encheu nesta homenagem à coletividade. Vereador Pedro Marques alerta para a falta de qualidade nas refeições escolares fornecidas aos alunos do concelho. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarel e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na Estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, diminuindo gradualmente nebulosidade a partir da tarde, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas e subida da temperatura. Máximas de 13 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 18 para Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Faro, 19 para Leiria, 20 para Évora e 21 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. É uma informação de última hora. Há registro para mais um assalto a uma carrinha de transporte de tabaco em Tomar. Aconteceu a meio da manhã de hoje, junto do Lodge, por aquilo que a RTP conseguiu apurar até ao momento. O assalto deu-se na rua Carlos Maria Pereira, nas imediações da escola Golden Pais em Tomar, pelas 11h30 desta terça-feira. O funcionário da empresa de distribuição, que se preparava para abastecer a papelaria Horizonte, situada precisamente no edifício Lodge, terá sido mesmo sequestrado pelos responsáveis do crime, partindo do princípio de que foi mais do que um e encaminhado para a parte incerta, onde o furto terá sido consumado. A nossa redação apurou que a carrinha de transporte de tabaco já foi encontrada. Um assunto a que, naturalmente, voltaremos em futuros blocos de notícias, caso haja desenvolvimentos sobre este caso. Referência também para a Sociedade Filarmónica Golden Pais, uma das mais antigas coletividades de Tomar, festejou esta segunda-feira no auditório da biblioteca e na sua sede os 139 anos de atividade. Fundada a 28 de março de 1877, a Golden Pais vem desenvolvendo ao longo dos anos uma intensa atividade que vai muito para além da banda, contando presentemente com uma escola de música, uma escola vocacional de dança e um centro de atividades de tempos livres direcionado para as crianças que frequentam o ensino básico. No campo desportivo, a atividade tem sido também intensa, com destaque para os resultados obtidos na ginástica, no judo e na natação, com os seus atletas a obter títulos nacionais, individuais e coletivos. Estas comemorações ocorrem depois de um período de grande dificuldade financeira, ainda não completamente ultrapassado, aspecto que foi, aliás, central na intervenção levada a cabo por António Alexandre, o presidente da direção da sociedade. O novo responsável pela Golden Pais e que substituiu no lugar Bruno Graça, lembrou que este foi um ano onde foi finalmente evidente o apoio da autarquia. António Alexandre lançou depois um apelo às restantes coletividades para que se juntem na discussão e no enfrentar dos problemas que são comuns a todas as associações do Conselho de Tomar.
Mas foi um ano em que finalmente achámos que o município começou a apoiar-nos, de alguma maneira, mais efetivamente, com algumas parcerias e com justeza. Não queremos ser preferenciais, mas queremos que sejam justos connosco. E aquilo que fazemos se tem mérito para ser apoiado, deve ser apoiado. Se não tem qualidade para ser apoiado, há que ter a coragem de nos dizerem isto não tem qualidade para ser apoiado, nós não vamos apoiar. E não é por causa disso que a Golden Pais nunca deixou de fazer nada que achou que devia fazer, por falta de apoios ou da Câmara, ou do município, ou de quem quer que seja. Por isso este ano pensamos que estamos no bom caminho, pensamos que estamos a trabalhar no mesmo sentido e com a mesma ideia com o município, estamos de braços dados com a Junta, estamos a estabelecer protocolos e parcerias que no meu entender vão dar alguns frutos e que vai ser que vamos conseguir trabalhar. Eu acho que está na altura das coletividades do Conselho, dos clubes do Conselho, se juntarem, se sentarem numa mesa e começarem a discutir os problemas e porem para trás das costas as rivalidades. Claro que cada clube, claro que cada coletividade tem a sua identidade, tem os seus princípios, mas todos temos pontos em comum. Todos temos coisas que gostávamos de fazer e que se calhar sozinhos não somos capazes.
Nesta sessão de aniversário, que contou com a presença de diferentes entidades e onde foram homenageados também os sócios mais antigos da coletividade, esteve também presente a presidente da autarquia. Anabela Freitas anunciou na altura algo que já se adivinhava e que era muito uma pretensão da associação, ou seja, a passagem dos terrenos onde está situada a sede para a posse plena da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes.
Eu gostaria de partilhar convosco hoje, porque sei que há precisamente um ano eu não estive no vosso aniversário, esteve o vereador da Cultura e que penso que vos disse que o município de Tomar iria transitar para os vossos, para a propriedade da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, os terrenos onde têm a vossa sede. Portanto, os terrenos onde a sede, para quem não sabe, onde a sede da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, onde nós a seguir vamos para a segunda parte do aniversário, estão cedidos em direito de superfície à Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. Ora, a cedência de um direito de superfície em instituições, sobretudo em instituições que passam por momentos difíceis, como a Sociedade Filarmónica passou durante o último ano. Instituições que têm um papel essencial, não só na cultura, mas também no desenvolvimento social e económico do nosso concelho, o facto de estarem os terrenos em direito de superfície condicionam, de alguma forma, aquilo que são as portas onde a Sociedade Filarmónica Gualdim Paes pode bater. E, portanto, estou aqui perante vós para assegurar que, durante o mês de abril, estamos em condições de levar à reunião de Câmara a cedência plena da propriedade dos terrenos da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. Meus caros amigos, não há bela sem senão. É óbvio que a escritura de cedência será paga pela Sociedade Filarmónica Gualdim Paes e, portanto, estamos a dar aqui um instrumento para que a sociedade possa, em momentos de aperto, ter aqui mais alguma folga e possa abrir mais portas na Sociedade Filarmónica Gualdim Paes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há cada vez mais alunos a contestar a qualidade da alimentação proporcionada nos refeitórios escolares do Conselho de Tomar. O alerta foi feito no decorrer da reunião do Executivo Camarário, realizada nesta segunda-feira, pelo vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques. O autarca defendeu que a autarquia deve intervir, junto do Ministério da Educação, no sentido de ser possível à Câmara e às escolas reativarem as cozinhas existentes nos respectivos estabelecimentos de ensino e serem assim, como no passado, confeccionadas ali as refeições.
Cada vez nos chegam mais queixas de alunos no que se refere à alimentação das escolas. Muitos cumprem a obrigação de fazer de conta que almoçam, pois gastam dinheiro cá fora. Por outro lado, ao que parece, onde a alimentação ainda não sofre contestação, é na única escola em que há cozinha e a cozinheira é feita como era feita há muitos anos atrás. Por outro lado, também, todo o comer que sobra vai para o lixo. Não estou a dizer que não é uma questão legal, nem nada disso. Só que se é uma questão legal, não faz sentido nenhum. Ou seja, dá-me a ideia de que esta determinação legal que há para que sejam estas empresas a fornecer, todas as razões que presidem ela, não é a qualidade da alimentação, uma alimentação saudável para os nossos jovens. Não. É uma questão de negócio, é uma questão de negócio para as empresas. Eu, se fosse diretor de uma destas escolas, não teria problema nenhum em, neste caso, não respeitar a lei. Comer fora é que não ia, de certeza. E mais, e se calhar passava todos os dias pela cozinha a saber da qualidade. E se a qualidade não tivesse, aquela empresa ia-se embora, ou vinha outra, ou então, eu acho que é a altura do Ministério da Educação, também nesta matéria, possibilitar que as escolas, porque não sai mais caro, não sai mais caro, voltem ao que anteriormente faziam e que havia qualidade e tudo mais. E, portanto, eu alerto esta situação para que se possa intervir não só junto às escolas, como junto ao Ministério da Educação, para que isto não seja uma obrigação. Ou seja, se as escolas tiverem suas... Até porque todas elas têm a sua estrutura montada e têm a sua estrutura montada.
O vereador responsável pelo setor da educação na Câmara de Tomar, o vereador Cristóvão, reconheceu que há efetivamente problemas nas cantinas concessionadas a empresas exteriores.
A problemática maior é, de facto, nas cantinas em que estão concessionadas a empresas. Isso acontece, portanto, em todas as escolas de grande dimensão, portanto, nas duas secundárias, que não são a responsabilidade do município, e em duas das três EB23. Efetivamente, só na EB23 Gualdim Pais ainda são funcionários do município que confeccionam as refeições, e é óbvio que isso dá um cunho diferente e uma qualidade diferente. Aliás, são depois também as refeições que são confeccionadas na EB23 Gualdim Pais, servem depois também aos alunos da Infante, da EB1 Infante Dom Henrique. Algumas das questões que referiu, até aliás da minha experiência também enquanto docente e enquanto anterior responsável por um agrupamento escolar, em que, por exemplo, a questão das alimentações, ou enfim, da comida que sobra e que pudesse ser distribuída, efetivamente, legalmente, isso é muito complicado. Quando era diretor de um agrupamento, tentei fazer isso, aliás, comecei a fazer isso, e fui impedido pelo Ministério da Educação, porque basta que alguém faça uma denúncia e os responsáveis, neste caso os diretores, os elementos das direções, podem ter, de facto, consequências complicadas. E, portanto, não se pode fazer. A lei, de facto, é ridícula, mas obriga a que, de facto, não possa haver distribuição da alimentação que sobra da confecção diária destes espaços. A questão das cantinas, é óbvio, tem a ver com, portanto, das empresas, tem a ver, de facto, com a questão do preço e muito com a redução também, acaba por ter alguma implicação, a redução do número de alunos, e portanto faz com que, mantendo-se os mesmos preços, portanto, vai sendo cada vez mais preciso confeccionar para menos alunos, mantendo os mesmos preços. Isto, de facto, torna tudo muito difícil. Não deixa de nos preocupar, mas realmente a capacidade de podermos intervir é muito limitada. Então...
Vereadores da Educação na Câmara de Tomar a reconhecer as limitações da autarquia em matéria de intervenção no que se refere às refeições servidas nas cantinas escolares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminaram ontem as festas do Concelho de Constância 2016. Para lá das ruas floridas e do vasto programa de animação, os festejos tiveram como ponto alto as cerimónias religiosas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. Nesta segunda-feira realizaram-se também as cerimónias relacionadas com o dia do Concelho. À semelhança de anos anteriores, decorreu uma vez mais a homenagem aos trabalhadores do município com a atribuição de medalhas de distinção dos funcionários pelo número de anos de serviço. Destaque para a intervenção da Presidente da Autarquia, Júlia Amorim, na ocasião, que enalteceu o papel dos trabalhadores do município, lembrando que estes desempenham uma missão de serviço público.
Creio que, e todos sabemos, que em consciência há bons e maus funcionários, quer no privado, quer na administração pública. Acho até que é o seguinte, acho que... Os funcionários da administração pública e todos os que defendem e trabalham e que ganham o seu vencimento por via da força do seu trabalho na administração pública, quer seja central, quer seja local, neste caso local, têm uma missão, a missão do serviço público. Na administração local, como sabem, tem uma proximidade das pessoas que no nosso meio até conhecemos, felizmente, pelo nome. E por isso mesmo a vossa responsabilidade e a nossa responsabilidade é ainda maior. E é nesse sentido que eu agradeço o vosso empenhamento, a vossa dedicação, para que o serviço que prestam em nome da Câmara Municipal, mas para os nossos municípios e para todos aqueles que vêm ao nosso território, realmente saiam com vontade de voltar e, principalmente, os que cá vivem gostem de cá estar. Porque uma pequena falha ou o facto de nós um dia acordarmos menos bem dispostos, isso poder refletir-se no nosso posto de trabalho é, de facto, uma contingência humana, porque somos todos humanos, mas reconheço que é necessário dar a volta por cima e, na maior parte das circunstâncias, tenha-no feito, e não digo em todas, porque realmente não somos deuses e todos temos as nossas falhas. E, independentemente disso, o importante é reconhecermos quando falhamos e tentar progredir e fazer o nosso melhor.
A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, esteve também nesta segunda-feira em Constância, onde integrou a comitiva que acompanhou as cerimónias do Dia do Conselho e as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Catarina Marcelino participou igualmente na assinatura de um protocolo de cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de Constância. Em declarações exclusivas prestadas à reportagem da ERTS, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade deixou claro a importância do envolvimento das autarquias nesta matéria.
Muito importante este envolvimento das autarquias e, nomeadamente, dos municípios no âmbito da igualdade de género. Porque a igualdade de género é uma questão que tem a ver com toda a nossa vida, desde que nascemos até que morremos. É uma questão que tem a ver com a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos homens e das mulheres. É importante para as mulheres terem salário igual para trabalho igual, é importante para as mulheres chegarem ao topo dos lugares de decisão nas empresas e nas instituições, mas também é importante para os homens ocuparem a esfera doméstica e terem mais tempo para a família e para os filhos. No fundo, o que nós procuramos é uma sociedade com mais homens cuidadores e reprodutores e mulheres também produtoras de riqueza. Um equilíbrio entre estas duas áreas. Esta desigualdade é uma desigualdade a nível mundial. Eu vim das Nações Unidas a semana passada e, de facto, é uma realidade mundial que se reflete nas sociedades de forma diferente. Obviamente, a nossa realidade não é a da África, em que as mulheres lutam pelo acesso à terra e à água. Estamos noutro patamar, mas estamos também num patamar de grande exigência. E ter municípios que assinam protocolos em que se comprometem a trabalhar nesta área, a tornar as questões da igualdade e da desigualdade mais visível e a fazer formação e a sensibilização junto da sua comunidade é para nós fundamental, porque se 308 municípios fizerem este trabalho todos os dias, estou certa, daremos passos muito mais rápidos e significativos naquilo que diz respeito a uma verdadeira igualdade entre mulheres e homens. Em Constância, foi com agrado que percebi que o conselheiro para a igualdade é um homem. É muito positivo, porque a questão da igualdade entre mulheres e homens não é uma questão de mulheres, é uma questão de sociedade. E, portanto, também diz respeito aos homens, e ter homens que se interessam por esta área e querem ser agentes ativos de mudança, e ter um homem como conselheiro, eu estou certa que dará resultados muito positivos, e precisamos que o exemplo de Constância se espalhe pelo país e que haja mais homens conselheiros, porque esse não é um papel exclusivo das mulheres, tal como a igualdade não é uma questão exclusiva das mulheres. Como eu disse, é uma questão de sociedade, é uma questão de comunidade, é uma questão de bem-estar, é uma questão de progresso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No domingo, dia 3 de abril, no claustro da Missa do Convento de Cristo, realiza-se mais uma Feira da Laranja Conventual. O evento solidário vai juntar este ano, na sua quarta edição, a decorrer entre as 9h30 e as 18 horas, 33 instituições de solidariedade social do Conselho de Tomar, que ali vão apresentar para venda as mais originais propostas, sobretudo de doçaria, confeccionadas a partir da laranja. A par da prova de iguarias, a organização conjunta do Convento de Cristo e da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais apresenta um vasto programa de animação com música, teatro e também danças tradicionais. As vendas realizadas no decorrer da iniciativa revertem para as associações ou entidades participantes e serão ainda entregues prémios patrocinados pelo Intermarché de Tomar. O júri convidado vai selecionar os melhores na doçaria, compotas, licores e também originalidade. Haverá ainda lugar para o voto do público, que vai escolher a melhor banca. A Feira da Laranja Conventual tem os apoios do município de Tomar, da Rolisport e do Projeto Sobre Rodas. A entrada no evento é livre e deverá fazer-se pelo portão do claustro da Missa. O evento acontece no primeiro domingo do mês, o que significa também que a entrada no Monumento Património da Humanidade é igualmente livre. E vamos para o fecho com a nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
O projeto europeu Joint Action on Chronic Disease and Promoting Healthy Aging Across the Life Cycle promove o intercâmbio de boas práticas no combate às doenças crónicas durante a vida entre os vários países da União Europeia. No período pelos vários países que apresentaram projetos de boas práticas, a visita a Portugal ocorrerá em maio e será dada enfoque ao Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, um dos 8 programas prioritários da Direção-Geral da Saúde, que tem como missão desenvolver uma política alimentar e nutricional em Portugal. A importância da formulação de políticas alimentares e de nutrição no âmbito da promoção da saúde começou a ser expressa nos anos 80, sendo a alimentação e a nutrição consideradas como áreas prioritárias na construção de políticas de saúde pública. Pretende-se, ao nível estratégico, modificar comportamentos alimentares e de atividade física nas sociedades europeias a médio e curto prazo, tanto mais que, apesar dos esforços efetuados até ao momento, o crescimento das doenças crónicas continua, afetando já mais de um terço da população europeia e, ao nível global, estima-se que 60% das mortes prematuras sejam provocadas por estas doenças. Neste sentido, desenvolveu-se um plano de ação global para as doenças crónicas, no qual a alimentação inadequada foi apresentada como uma das 4 principais fatores de risco para as doenças crónicas. Assim, a promoção de uma alimentação saudável através da redução do consumo de gordura saturada, de gordura tipo trans, presente em determinados alimentos industrializados, como, por exemplo, bolos, biscoitos, salgados, de sal e de açúcar, e através do aumento do consumo de fruta e hortícolas, merece particular atenção. Um consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos tem um impacto direto na prevenção e controle de doenças mais prevalentes a nível nacional, doenças cardiovasculares, oncológicas, diabetes, obesidade, mas também deve permitir simultaneamente o crescimento e a competitividade económica do país noutros setores como os ligados à agricultura, ambiente, turismo, emprego e na qualificação profissional. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável possui 5 objetivos gerais: aumentar o conhecimento sobre os consumos alimentares da população portuguesa, seus determinantes e consequências, modificar a disponibilidade de certos alimentos, nomeadamente em ambiente escolar, laboral e em espaços públicos, informar e capacitar para a compra, confecção e armazenamento de alimentos saudáveis na população em geral, em especial aos grupos mais desfavorecidos, identificar e promover ações transversais que incentivem o consumo de alimentos de boa qualidade nutricional de forma articulada e integrada com outros setores públicos e privados, nomeadamente nas áreas da agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança social e autarquias, e, por fim, melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que, pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar.
Nota do dia com Luís Moraes, no fecho das notícias. Voltamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.